E nisso de que me xingou, o jovem falou, não foi com o senhor, estava falando com o colega. Mesmo assim, de acordo com o jovem, a pessoa que desceu do carro foi identificada como sendo o prefeito, desferiu um tapa contra o jovem. Até mesmo a avó foi tirar a satisfação da situação no dia seguinte, mas o prefeito falou, fui xingado e revidei a altura. É a palavra dos jovens contra a palavra do prefeito. A polícia agora também está apurando o que teria acontecido. E a justiça é quem vai julgar o que aconteceu. Não estamos aqui para fazer juiz de valores. Mas tem aí duas versões dos fatos. Uma versão apontada pelos jovens, que disse que estavam brincando um com o outro. E a outra versão envolve o prefeito, que disse que não gostou dos xingamentos que suspeitou ter sido contra ele próprio. É a versão de um contra o outro, mas um tapa surgiu, né? De ofensa verbal a um tapa que foi dado. A justiça agora é que vai dizer quem está com a razão ou não. Mas de qualquer forma, a pergunta é, o prefeito é pai do rapaz para estar deferindo um golpe? Não teria que chamar a família e falar com o pai do rapaz, olha, o seu filho me ofendeu em praça pública? Eu gostaria de ter uma retratação ou algo do tipo? Ou com a própria avó, já que a avó que foi lá tomar satisfação pode ter sido a tutora, mas já o prefeito, como o majoritário da cidade, tomar uma ação como essa, seria ele, estaria ele dando um exemplo para os demais da cidade responderem revide com violência? É assim que é o exemplo para a sua cidade, senhor prefeito? Não estamos aqui fazendo juiz de valores sobre a ofensa do rapaz e sobre o seu revide, mas a forma como foi seu revide, uma repreensão, chamar a polícia ou até mesmo ir até a casa dos jovens, seria a atitude mais correta para quem é o gestor da cidade e não dar o exemplo de revidar com violência. O exemplo se dá, o exemplo se segue. É o que a gente tem que ponderar.
Agora são 5:54. Talvez, na minha opinião, ele, não só por ser o chefe do executivo, mas também por ser chefe de família, pai de família, com certeza deve ser o prefeito, o José Marcos de Rio do Pires, ele deveria ter feito o que o jovem fez, ter a delegacia, registrado a queixa e buscado seus direitos.
Se fosse o contrário, se fosse alguém que tivesse esbofeteado um filho do prefeito na praça, o prefeito iria gostar? Né? Situações aí.
De Rio do Pires, a gente vai a Palmas de Monte Alto. Filho agride mãe com soco e sobrinho ataca o tio com bastão de madeira. Rapaz, o negócio não tá fácil, não, viu? Pra ninguém, rapaz. Aí, ó. A gente sai de agressão e vamos para mais agressões. Dois casos de violência familiar contra idosos movimentaram o plantão policial do último domingo 19 no município de Palmas de Monte Alto. Segundo informou aí o 17º Batalhão ao site Achei Sudoeste, em ocorrências distintas registradas, um homem foi preso por agredir a mãe e outro fugiu após atacar o próprio tio. O primeiro caso aconteceu no período da tarde na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade. Policiais militares foram acionados por testemunhas e encontraram uma mulher de 67 anos que havia sido agredido pelo próprio filho. A vítima relatou que o homem de 44 a ameaçou e deu um soco em seu tórax. Os policiais afastaram o agressor para garantir a segurança da idosa e o conduziram aí para a delegacia territorial de Guanambi. Mais tarde, na zona rural do município, os militares foram chamados para dar apoio a uma equipe do SAMU 92 no distrito de Rancho das Mães, no sítio Cabeça de Boi. No local, um idoso de 61 anos informou ter sido atingido no rosto por dois golpes de bastão de madeira desferidos pelo próprio sobrinho. A vítima recebeu os primeiros socorros no local com ferimentos leves e foi levada aí ao hospital municipal. O agressor fugiu antes da chegada da polícia e o idoso foi orientado a registrar uma ocorrência na delegacia territorial de Palmas de Monte Alto. Agora são 5:56.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou. Achei Sudoeste, jornalismo de verdade, defesa da sociedade. Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou. Achei Sudoeste.
Minha gente, olha, muito obrigado a vocês, viu? Por mais essa semana que se inicia e você está do outro lado, nos aguardando, acompanhando o programa Achei Sudoeste no ar. Estamos assim, iniciando a semana com muitas notícias de toda a nossa região. E mais uma vez pedimos a você que nos escuta, por favor, paz nas estradas, no trânsito, Não queremos ter que estar noticiando todas as semanas, praticamente todos os dias, mortes ou acidentes que deixam sequelas graves nas nossas rodovias. Paz no trânsito, por favor. Estamos encerrando a edição de hoje, abrindo a semana aqui no programa Cheio Sudoeste no Ar. Mas continue na programação das nossas emissoras co-irmãs. Tá vindo aí momento de meditação, coração do Santo Terço, na Rádio Nova Vida FM, na cidade de Brumado. Nós também teremos aí, a partir de agora, na Rádio Macaúbas FM, o nosso querido Chico Ceni, trazendo aí Laço de Peão, esse programa que está realmente tomando conta das noites na Rádio Macaúbas FM em Macaúbas. E o nosso Chitão da Bahia voltou aí lá de Nova York, de Nova Jersey, feliz da vida, comemorando a vitória da Espanha sobre a Argentina. Você viu ele na TV lá comemorando? Você viu o Chitão lá na
tela? Rapaz, o Chitão tava lá bem, bem guardadinho, viu?
Rapaz, e chegou rápido de lá pra cá, vindo supersônico pra fazer o programa.
É o jato dele que ele tem particular, né?
É ousado que só esse Chitão da Bahia.
E o jato só leva ele e os dois pilotos.
É brinquedo.
Gosta de andar sozinho o Chitão.
Tá vindo ele aí.
Uma carona, mas não me deu.
Agora, teve uma coisa nessa Copa que eu achei pra lá de estranho. Eu quase não ouvi falar o nome do meio-campo lá da Espanha, o Rodri, que foi eleito o melhor jogador da Copa. Não entendi. Para mim, a disputa estava lá o tempo todo, os holofotes no Mbappé e no Messi, e de repente uma figura fora do contexto eleito o melhor da Copa. Foi uma coisa destonada do meu ponto de vista, né? Mas vamos lá.
Tá, deixa pra Chitão falar.
Chitão da Bahia vai trazer os comentários, tudo e mais um pouco no Balanço Esportivo, na Rádio Cultura FM, na cidade de Guanambi. A todos vocês, uma abençoada noite de segunda-feira. E se Deus assim nos permitir, Cauê Souza, amanhã tem mais do Achei Sudoeste no Ar.
Uma excelente noite de segunda-feira a todos, uma abençoada semana e até amanhã, às 17h, com mais uma edição do Achei Sudoeste no Ar.
Você ouviu Achei Sudoeste no Ar, uma produção do Departamento de Jornalismo do site agensudoeste.com.br. Confira as notícias a qualquer hora acessando www.agensudoeste.com.br. A informação com credibilidade.
Oxi.
A primeira da cidade. Mas
Atenção, amigo torcedor. Começa aqui na Cultura Balanço Esportivo, o mais completo programa esportivo do seu rádio. Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola.
Tira o pé do chão, levanta a mão pra cima e vem. É a boate da Sol.
Boa noite, são 18:03, começando aqui a nossa programação Balanço Esportivo, aqui a credibilidade do mundo da bola, e você confere o que rola na edição dessa segunda-feira. Olha só, a gente traz para você as informações no seu rádio e tem a justiça, né? O Vasco, a justiça aprova, Vasco vai receber empréstimo de 40 milhões de reais da empresa do Marcos Lamáquia, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você, o destaque do Balanço Esportivo, a Espanha leva o título para cima da Argentina e se torna bicampeã mundial aí, grande Espanha.
E você confere também, olha, Vini Júnior dá boas-vindas a Cucurella após título da Espanha, parabéns e bem-vindo.
Tudo sobre aí o recordista Mbappé, o artilheiro e também o jogador com mais gols em Copas do Mundo.
Especialista digital sugere duas dobras na zaga da rodada de 19, a 19ª, né? E o time completo.
Grande amistoso lá em Seraíma na última quinta-feira do futsal, hein? Foi bonito, foi gostoso, muita gente.
E o Denilson comenta as atitudes dos jogadores argentinos após a vitória da Espanha.
Veio aí a terceira edição do maior campeonato regional de futebol society da Arena Bira. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora, Arena Bira vai bombar.
Copa do Mundo Feminina do Brasil 2027, seleções classificadas e com o Instagram. A disputa por vagas.
Tudo sobre o nosso campeonato brasileiro, de volta o Brasileirão aí, tivemos aí vitórias e derrotas, empate e tudo sobre a Série B do Campeonato Baiano, Fluminense de Feira e SS de Salvador estão de volta à Série A do Campeonato Baiano.
E já pensando na Copa 2030, final tem disputa entre Bernabéu e Super Estádio do Marrocos.
Esses são os destaques do nosso Balanço Esportivo para esta segunda-feira. Hoje, dia 20 de julho de 2026, está no ar.
Meu.
O
nosso
Balanço Esportivo.
Credibilidade no mundo da bola.
Agora pelas ondas da 94.7 FM. A nave voa.
E volta já já.
Segurei, meu irmão. É pai bola, hein?
Estamos apresentando Balanço Esportivo.
Atenção, motorista! O seu carro é automático? Então essa mensagem é para você. Nada de improviso na hora da manutenção. No posto Ita Guanabara, temos a tecnologia que o seu veículo precisa. Troca de óleo, de câmbio com máquina profissional, garantindo o nível exato e a performance máxima do seu motor. Passe hoje mesmo no posto Ita Guanabara e faça o seu agendamento. Câmbio automático de verdade é com quem entende do assunto. Posto Ita Guanabara, a segurança que o seu automático merece. Avenida Guanabara, no centro de Guanambi, próximo à Praça do Feijão.
Está na hora de cuidar da sua saúde, da sua autoestima e sorrir com confiança. Na Sorrisos Life, você encontra atendimento especializado, tecnologia de ponta e avaliação totalmente gratuita. Realizamos implantes dentários, aparelhos ortodônticos, próteses, lentes e facetas em resina, clareamento dental a laser, tratamento de canal, limpeza, restaurações, odontopediatria, radiografia panorâmica e tomografia. Tudo em um só lugar. Atendimento humanizado e condições facilitadas de pagamento. Agende agora sua avaliação gratuita pelo WhatsApp 779-8809-0900 ou visite-nos na Praça José Ferreira, número 15, centro de Guanambi. Sorrisos Life, seu sorriso merece esse cuidado.
sempre ouço alguém dizer: estou com tontura, dor no ouvido, ouço zumbido, dor de garganta, obstrução nasal, ronco e apneia. Fique atento. Se os desconfortos aumentarem, procure o médico. Doutor Humberto Reis, otorrinolaringologista. Ele cuida de doenças respiratórias, doenças do ouvido, nariz e garganta. Faz tratamento de vertigem, cirurgia de amígdalas e adenoides. Seus exames são feitos com os recursos de equipamentos videolaringoscopia e nasofibroscopia. Marque sua consulta 3451-1404 ou pelo WhatsApp do próprio Doutor Humberto 9 9870-3990. Atendimento na Policlínica e Maternidade Guanabi, Rua 13 de Maio, 170, Centro.
Água de coco todo mundo quer, toda sede quer. Água de coco é o rei. É coco ice, é coco ice, é coco ice. Coco ice é saúde, porque ela hidrata, porque ela mata a sede. É coco ice todo dia, a qualquer hora, bem geladinha. Água de coco todo mundo quer o quê? É coco ice.
Na Metalar Materiais de Construção, você encontra as melhores marcas do mercado para transformar os seus projetos em realidade. Quando se fala em tubulações e soluções hidráulicas, Tigre é a nossa referência. Também trabalhamos com marcas renomadas como Forte Leve, Astra, Lorenzetti, Insepa, Avante, Fami, Stan e uma ampla variedade em porcelanatos, pisos e portas de alta qualidade. Metalar Materiais de Construção, sua parceira na realização de sonhos. Avenida Senador Nilo Coelho, 353, e Rua Doutor Joaquim Manuel, número 266. Telefone 3451-2195. WhatsApp 77988-172029. Instagram Metalar Guanabi.
Em Guanabi chegou a Ari Multimarcas, sua loja de veículos multimarcas. Novos, seminovos e usados. Na Ari Multimarcas, o cliente tem a satisfação garantida com um ótimo atendimento e a credibilidade de um bom negócio. A Ari Multimarcas, Rua Regis Pacheco, bairro Paraíso. Telefone 779-9914-7714. Ari Multimarcas.
Quer vender muito mais e aumentar seu faturamento? A Alice Ition te ajuda a vender para o maior comprador do país. Com nossa consultoria e assessoria em licitações, sua empresa pode aproveitar grandes oportunidades de negócios de forma segura e descomplicada. Não perca tempo. Conte com a Alice Ition, sua parceira para faturar mais e crescer no mercado. Alice Ition, concentrando sua empresa a grandes oportunidades. Ligue agora ou fale com a gente pelo WhatsApp 779-8808-8406. Licite On. Estratégia, eficiência e resultados.
O desempenho do seu carro começa pela manutenção certa. Na Lubricol, seu veículo recebe o cuidado que ele merece. Somos referência em troca de óleo de câmbio automático, com tecnologia de ponta para troca completa do óleo da transmissão, garantindo mais segurança, desempenho e maior vida útil para o seu carro. E tem mais! Na Lubricol, você encontra peças, acessórios e oficina completa, com equipe especializada para atender veículos leves e pesados. Lubricol, Avenida Santos Dumont, 514 Guanambi, telefone 77-3451-2812.
Procurando um almoço saboroso ou aquele churrasco de dar água na boca? Então venha para o Restaurante Verde Vale, na BR-030, saída para Caetité. Você encontra um buffet completo com carnes selecionadas, pratos especiais, saladas fresquinhas e drinks preparados especialmente para você. E na Avenida Barão do Rio Branco tem mais uma excelente opção: Restaurante Bocas Grill. De segunda a sábado, você saboreia um delicioso almoço. À noite tem churrasco e espetinho. Servimos marmitex a partir de R$14,90, com entrega em domicílio. Peça já pelos telefones 739-9923-3268 ou 38-99229-8109. Restaurante Verde Vale Bocas Grill. Qualidade, sabor e o melhor atendimento, sob os cuidados de Juliana e Ronaldo.
Goleada de ofertas. Rede Construir e Constrular Guanambi. É gol de economia na Rede Construir Guarambi. Chegou o Festival de Banheiro Rede Construir. Aqui o preço joga no ataque e a economia marca de placa. Bacias sanitárias em ofertas. Torneiras com preço artilheiro. Pisos e revestimentos para deixar seu banheiro bonito, moderno e campeão. Tudo com condições especiais para você construir, reformar e economizar de verdade. Mas atenção, é por tempo limitado e enquanto durar o estoque. Rede Construir Guarambi. Avenida Tiradentes, 2377, bairro Alvorada. WhatsApp 77-3451-5041.
Tudo certinho, tudo em dia, pra você se tranquilizar.
Precisando de uma contabilidade confiável? A George Contabilidade oferece assessoria completa com especialistas em fiscal, contábil e pessoal, garantindo que a sua empresa esteja sempre atualizada. Visite-nos na rua 13 de maio, 415, no centro, próximo à Praça do Feijão, em Guarambi. Contato 3451-2144.
George Contabilidade, sempre pronto pra te ajudar.
E o recado é para você aqui da Intersoft Fibra, que está imutando, arrebentando sinal, e a sua internet nunca mais será a mesma. Com planos com até 500 mega de ultra velocidade, roteador do Wi-Fi 6 incluso, com alcance e potência de verdade e mais. Benefícios exclusivos que só a Intersoft oferece para você: olhar TV para Multi Mais e Max, direto no seu celular ou na sua Smart TV. Está esperando o quê? Assine já, chame no WhatsApp 779-9915-5640. 779-9915-5640. Intersoft Fibra. Agora em Mutans, assine e sinta a diferença, Chitão da Bahia.
Beleza, alô, você de volta com o nosso Balanço Esportivo. Lembrando que hoje é segunda-feira, hein, meu irmão? Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Deixa eu arrumar a canopla aqui do meu microfone aqui para não ficar igual o Fernando Alves. É porque ele me contraria sempre. Ele não tá aqui, a gente pode falar, né, Roberto?
Pode.
Porque quando a gente tá subordinado a ele, aí ele acaba com a gente. Já que Fernando Alves não tá aqui no balanço, né? Vamos dar um aqui, né? Aproveitar, né? E aí, dona Anitta? Matando a pau? Ah, nada. Fernando Alves não foi na festa lá do Recreio Tênis Clube. Aí eu perguntei por que não foi, Fernando Alves. Não me convidaram pra essa festa, pobre. Só falou chuta, viu? E doutor Luiz Mariano jogou duro lá. Faltou eu e Fernandão. Severino não vai na festa, mas na próxima nós estaremos aí no Recreio Tênis Clube, que por sinal fez uma grande festa, Paulo Tito e os cardeais, no último final de semana aí no Recreio. Valeu aí a galera, muita gente esteve lá. E é bom o Recreio Tênis Clube sempre fazer essas festas assim, porque o Recreio tem um salão, modéstia à parte, um clube que é sempre gostoso pra gente relembrar sempre as grandes festas, formaturas que já esteve aí no Recreio Tênis Clube, né? Um amigo chuta aí, que é presidente, realizou aí no último final de semana, junto com Paulo Tito e os Cardeais, uma grande festa aí no Recreio Tênis Clube, muita gente dançando lá, aquelas boas músicas, recordações das músicas aí dos anos 60, 70 e 80, né? E foi muito legal. E os Cardeais, todo mundo sabe que sempre vem aqui, principalmente no Clube de Campo, onde sempre traz aí as belas canções e a nossa música MPB aí, sempre aí quando acontece os Réveillons. Beleza pura, lembrando que a Copa do Mundo terminou, rapaz, já vai começar em 2030. E aí vamos torcer para que o Brasil possa ser hexa. Esse hexa tá demorando, meu irmão. Copa do Mundo aí deu a Espanha para cima da Argentina 1-0. Mais uma vez os espanhóis conseguiram sagrar-se campeão. E agora a Espanha tem dois títulos mundiais, 2010 e agora 2026. E nós na fila aí, vamos para 30 anos em 2030. É, amigo, tá difícil. 28 anos, né? Porque fomos a última vez, foi em 2002. E aí, vamos para 28 anos em 2030. A seleção brasileira, o maior jejum dela aí, vem atravessando uma fase ruim pra caramba. São jogadores brasileiros com outra personalidade, outra cultura, né? E tirando a essência, né, do nosso futebol, da nossa tradição, onde tivemos aí grandes jogadores que realmente jogavam com amor à camisa, amor à pátria.
E hoje esses monte de jogadores que nós temos na seleção aí, formado pelo empresário, pelo patrocinador, por tanta bets que tá tendo aí. Então, a gente já não pode nem mais acreditar, levar a sério. E olha que o povo brasileiro, do jeito que ama, que se prepara para uma Copa do Mundo, pinta ruas, compra camisas, né? Faz de tudo, feriados, as empresas fecham para dar licença ao trabalhador para assistir os jogos da Copa do Mundo, e a seleção brasileira continua sem inspiração nenhuma. A última Copa do Mundo que tivemos um gosto, pelo menos, de assistir, mesmo que fomos eliminados, foi a de 2006. 2002 nós somos campeões, tinha expectativa de ser 2006 com aquele quarteto lá, Adriano Imperador, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, né? Então muita gente tinha uma expectativa de conquistar aquela 2006, Kaká, mas outra hora, de lá pra cá é só vexame. Já basta lembrar de 2014 aqui no Brasil, aquele 7-1 da Alemanha para cima da seleção brasileira, e o fiasco vai continuar, porque são treinadores que não condiz com a realidade do futebol brasileiro, e sim quer implementar técnicas e jogadas que não é do perfil do jogador brasileiro. Então a gente vai vendo e acompanhando os jogos da seleção brasileira que tem hora que dá preguiça nas pessoas, né? É por isso que às vezes o brasileiro torce mais para a sua equipe do que a própria seleção brasileira. Convoca jogadores que a gente não espera, né? Traz jogadores que você nunca viu falar, contrata jogador de última hora, leva quem não deve ser levado, leva quem está na reserva de um time. Então é jogadores, gente, que estão aí só mesmo, tá? Na intenção de mostrar que está indo para beneficiar alguém, menos o torcedor brasileiro, que é o vilão da história. Então, tá aí, Copa do Mundo, o fiasco para a seleção brasileira, terminou, se não me engano, na 16ª colocação. Como pode uma seleção brasileira ser a única pentacampeão do mundo, a única seleção a ter 5 títulos, como pode ter um fiasco de terminar uma competição tão abaixo do esperado? Poderia até não ser campeão a seleção brasileira, mas entre as 4 melhores era para o Brasil, tá? Isso porque, não contando a Itália, que não veio participar da Copa do Mundo. Então, serve de mais uma reflexão, não é de mais um erro, porque já tá errando demais, então esses caras vão continuar errando, né? Enquanto tiver essas pessoas aí à frente do esporte, à frente do futebol, a gente cada vez mais vamos ver esse declive do futebol brasileiro. E quando a gente fala em declive do futebol brasileiro, eu vou só mostrar umas comparações aqui para vocês falar, rapaz, como é que um organiza e o outro desorganiza. Se a gente pegar a seleção brasileira de 2002 para cá, a gente tinha a expectativa de ver os grandes jogadores, né? E os times, como é que eram os clubes brasileiros antes de 2002? São Paulo, botar os times principais aí que foram campeões de Libertadores, né? Que era referência, mas os outros pouco se lixavam. Só que o que acontece, quem mandava no futebol de Libertadores eram os clubes argentinos, né? Sempre foram favoritos. Só que olha como é que é a coisa interessante. A seleção brasileira mandava no mundo em termos de conquista e ainda manda, mas a gente sabe como é que era. E o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, ele pouco ligava se ele ganhava uma Libertadores ou perdesse uma Libertadores. Pouco refletia para eles ali. A gente via que eles não tinham tanto interesse, os clubes, em chegar a montar grandes equipes, ter organização para ganhar as competições. Aí o que mudou no futebol brasileiro em relação a clubes e em relação à seleção brasileira, que é da CBF? A CBF, ela faz o que quer, ela dita lá, e a seleção só entrando em declive. Olha quanto tempo a gente não ganha a Copa do Mundo. 24 anos, agora vai para 28, que é a Copa só em 2030 se ganhar. Agora voltamos aqui. Os clubes brasileiros que era coadjuvante em participar de Libertadores, hoje os clubes brasileiros são referências na Libertadores, enquanto a seleção brasileira é um descaso para nós torcedores. Então veja bem o que faz as mudanças. Por exemplo, se os clubes brasileiros hoje mandam na Libertadores, que de fato manda, de 2019 pra cá só deu brasileiro ganhando Libertadores. Tá? Olha pra você ver. Nos últimos 6 anos, só Brasil. E era Libertadores, era da Argentina. Era lá de dos times lá, River Plate, Boca Juniors, né? E demais, Estudiantes, Independente. E hoje, a seleção brasileira que poderia estar aí brigando, conquistando título, a seleção brasileira não faz isso. Em compensação, os clubes que se organizaram, os clubes que chegam forte, conquistam a Libertadores da América, ultrapassando os rivais argentinos e outros aí da América do Sul. Então, se a gente fazer uma reflexão, onde é que está a organização? Será que os clubes vêm organizando melhor estruturamente, financeiramente, do que a própria seleção brasileira? Porque a seleção brasileira não pensa em conquistar títulos. E nós, brasileiros, torcedores, tem essa expectativa, esse sonho de ver uma seleção conquistar o seu título. Só que os clubes brasileiros que entravam em Libertadores só para participar, hoje os clubes brasileiros já têm Libertadores na veia. Desde 2019 só dá brasileiros conquistando Libertadores. E a seleção, o vexame continua. Então, a organização já começa a mostrar pelos clubes e a desorganização em conquistar títulos está lá na CBF, na seleção brasileira. Então, veja bem como é que as coisas mudaram. O futebol, que era as conquistas máximas da seleção brasileira, vamos para 28 anos sem conquistar um mundial. Já as equipes tradicional aqui do Brasil, que participava de Libertadores praticamente, né? Hoje são referência e que manda nas últimas Libertadores. Os argentinos, como clubes, estão bem atrás do brasileiro em conquista de Libertadores. Em compensação, a seleção argentina, que mesmo perdendo para a Espanha, ela vem muito à frente da seleção brasileira. Então, onde é que está o erro? Por que que os clubes brasileiros conquistam a Libertadores, que era da Argentina, e a seleção brasileira deixou a Argentina conquistar o que era do Brasil, que era a Copa do Mundo? É difícil, né? Era aí. Deixa eu ver o que a galera. Era para levar Valderrama no auge da carreira. O Hexa era nosso. Tá, Danilo Castro? Vem com sua onda. Já esses aí já encerraram a carreira. Então, aí, diferença do futebol das equipes brasileiras para a seleção é que as equipes brasileiras vêm conquistando seus objetivos e a seleção brasileira é uma mera espectador de Copa do Mundo. Tá virando isso. 18h23, deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. A Espanha agora entra no hall da seleção bicampeã, igualando aí com a França, né? Que perdeu aí. A França tem 2 títulos conquistados em 98, naquele massacre contra a seleção brasileira 3-0. E a França acabou conquistando também em 2018, né? 2018 para cima da Argentina. E agora a Argentina conquistou em cima da França em 2022 e agora a Argentina perdeu aí o título para a equipe da Espanha por 1-0. Agora tem umas coisas aí que a Copa do Mundo, a FIFA faz, que eu não concordo. Onde é que o Rodri foi escolhido como o melhor jogador da Copa do Mundo? Eu queria só entender que critérios, até porque ele praticamente em assistência não chegou um terço de Ulisses, de Messi e de Mbappé. Onde é que Rodri na Copa do Mundo conseguiu ser melhor do que esses caras? Onde é que Rodri conseguiu jogar, né, o que um Mbappé jogou, o que o Ulisses jogou, o que um Dembélé jogou? Então realmente fica uma interrogação nessas escolhas da FIFA. Eu, para mim, eu tinha certeza que a bola de ouro poderia ser para o Mbappé, o Lis, né? O francês, ou também o Bellingham, da Inglaterra, que jogou muito e, por sinal, fez um belo gol. Agora, você dá a bola de ouro para o Rodri? Em que o Rodri jogou bola? Os grandes jogadores aí que fizeram a Copa do Mundo magistral, não ganhar uma Copa do. Não ganhar a bola de ouro, entregar a bola de ouro para Rodri? Jogador que não jogou nada, na minha opinião. A equipe da Espanha, por sinal, é um conjunto. É tanto que não aparece um jogador soberano na equipe espanhola. Mas bola de ouro para o Rodri, pelo amor de Deus, que Mbappé fez nessa Copa aí, terminou como artilheiro isolado, 10 gols, né? O Mbappé, que ultrapassou, hoje se tornou o maior artilheiro de Copas do Mundo, com 22 gols. O Mbappé, um jogador que em 22 partidas em Copas do Mundo, ele fez 22 gols. Ninguém tem esse recorde dele. Ele jogou todas as partidas que ele fez. Quando ele não fez um numa partida, ele fez dois na outra para igualar. Então o Mbappé, ele tem 22 partidas em Copa do Mundo, ele tem 22 gols. Ninguém tem essa média, né? Essa média. Pelé, para você ter ideia, jogou 14 partidas em Copas do Mundo e tem 12 gols. Então, só para você ter ideia aí, a comparação, o jogador Mbappé, ele tem 22 partidas e 22 gols, 100% de aproveitamento. Aí, o Olise, jogador que jogou fino da bola, o Dembélé, fino da bola. Não é que a França perdeu. Ainda entra o Messi, que a Argentina foi onde foi por causa do Messi, justamente por causa do Messi. E o cara também não ganhou a bola de ouro. E o Messi foi vice-artilheiro, cara com quase 40 anos, com 8 gols na competição e com 20 gols também, o recorde era dele. O Mbappé quebrou no sábado, em que a equipe da França acabou perdendo de 6-4 para a equipe da Inglaterra, onde a gente viu os grandes jogadores da Inglaterra jogar demais, mas nenhum da Inglaterra receber uma homenagem, né? O que o Bellingham jogou durante essa Copa do Mundo, o Rodri não jogou a metade, cara. Mas é a FIFA. Então tá aí as premiações individuais da FIFA. E às vezes tem hora que a gente olha assim e fala, rapaz, será que é verdade mesmo que esses caras, de onde eles acham esses números, né? Então a gente fica, às vezes, desconfia de certas coisas. Então são vários recordes aí da FIFA, né? Que traz os maiores artilheiros, né? O Mbappé, como eu falei, com 10 gols, o Messi com 8. O Mbappé também chegou aí a 22 gols em Copa do Mundo, né? O Messi terminou, desculpa aí, com 21. São os dois maiores atacantes de toda a Copa do Mundo. O Rodri, o espanhol, eleito o melhor jogador da Copa, não concordo, mas a FIFA elegeu. O Simon, né? Eleito o melhor goleiro da Copa, que é justamente o goleiro aí da Espanha. O Simon jogou muito também, apesar que contra a Argentina ele tá lá na rede, até agora não foi uma bola nele. O craque da grande final é espanhol, é o jogador Ferran Torres, né? O que fez o gol aí, recebeu como melhor jogador da partida ontem. O Paul, eleito aí o melhor jovem da Copa do Mundo, também é espanhol, e a Espanha levou o título aí, conquistando com muita dignidade um título tão importante. Então tá aí, as seleções da Europa tem 13 títulos conquistados e nós aqui da América do Sul tem 10 títulos conquistados, tá? Lembrando aí mais uma vez que a seleção brasileira acabou perdendo e terminando aí a campanha na 16ª colocação. Muito ruim para a seleção brasileira, que tem é a única seleção a ter 5 títulos conquistados em 58, 62, 70, 94 e 2002. A Argentina tem 3 títulos, 78, 86 e 2022. E o Uruguai foi quem justamente começou as conquistas aqui sul-americana em 1930 e também em 1950 no Brasil. A Copa do Mundo de 2030 traz 6 cidades e país 7. Na verdade, só serão 3 depois, mas são 6 cidades, porque a FIFA, completando aí 100 anos de história de Copa do Mundo, iniciou lá em 1930, quando o Uruguai conquistou seu primeiro título, quando foi a primeira competição da FIFA. Então, para homenagear os países sul-americanos, Argentina, Uruguai e Paraguai vão sediar em 2030 a primeira rodada ali, tá? E depois os jogos vão para os países europeus lá, a França vai também para Marrocos, vai ter França não, desculpa, Espanha, Marrocos e Portugal, tá, gente? Então, veja bem aí que teremos 6 países sedes, porém os jogos só de abertura na Argentina, Paraguai e Uruguai, justamente porque a FIFA completa 100 anos de jogos pela Copa do Mundo, iniciou no Uruguai em 1930, como 2030 a FIFA completa 100 anos aí, então teremos os 3 países da América do Sul. Esses 3 países, mais os 3 lá fora, já estão classificados, não precisa mais jogar eliminatórias, então já estão classificados para a Copa do Mundo do ano que vem, Paraguai, Uruguai e a equipe da Argentina. E lá fora, lá na Europa, está classificado Marrocos, Espanha e também Portugal. Meu irmão, 18 horas e 33 minutos. Deixa eu mandar um abraço aí pra galera aí lá de Feira de Santana, meus amigos, tá ligado com a gente. Feira de Santana tá em festa, hein, meu irmão? Ontem o Flu de Feira, o Fluminense de Feira, garantiu vaga na primeira divisão do Campeonato Baiano de 2027. O Flu de Feira eliminou seu rival aí, o Feira Futebol Clube, né? Ontem por 2-0 no estádio Joia da Princesa. A outra equipe que garantiu vaga também, garantiu acesso, é o SSA Futebol Clube, é de Salvador. Venceu Barreira, nosso amigo Armando Filho, 3-1 no sábado, jogo em Feira de Santana. Um jogo muito questionado pela arbitragem também, o pessoal de Feira ficou na bronca aí com a arbitragem e segundo eles, a equipe do Barreiras foi prejudicada mesmo tendo um jogador expulso. O primeiro jogo Barreiras tinha vencido por 2-1 o SSA e agora no último sábado, SSA venceu por 3-1 a equipe do Barreira, garantindo vaga. Essa equipe é nova, viu, gente? 5 anos de fundação, SSA lá de Salvador, acabou vencendo o Barreira e garantiu vaga na primeira divisão do ano que vem do Campeonato Baiano. E o Fluminense de Feira também bateu a equipe do Feira Futebol Clube por 2-0. Primeiro jogo tinha empatado em 0-0. Então, ano que vem teremos aí Fluminense de Feira de volta à primeira divisão do Campeonato Baiano e a equipe do SSA lá de Salvador estreando na primeira divisão do Campeonato Baiano de 2027. Tá aí as equipes baianas, né? O Fluminense que volta aí depois acho de 3 ou 4 anos, né? Que foi rebaixada e o SSA, que é uma equipe nova, 5 anos fundada, estreia na primeira divisão do Campeonato Baiano em 2027. Alô você, deixa eu aproveitar e mandar um abraço à galera da Rede Construir, meu amigo Regi. Olha, gente, falar uma coisa pra você. Rede Construir, todo mundo sabe que tem uma parceria com a Constrular. Constrular, onde você sabe, Avenida Tiradentes, próxima rotatória do batalhão. Não confunde. As melhores promoções aqui da Rede Construir é na Constrular, tá? A Constrular do nosso amigo Regi, ela tem uma parceria forte com a Rede Construir. Por isso que vende barato, porque compra muito. E olha, vem aí uma novidade em Guanambi. Feirão de pisos, porcelanato, revestimento da Constrular. Aguarde. Constrular, no meu amigo Resch, Avenida Tiradentes, próxima rotatória do batalhão. Se você tá pensando em comprar piso, porcelanato, revestimento, aguarde. Vem aí, feirão de piso, porcelanato e revestimento da Constrular. Constrular do meu amigo Regi e Dona Aline, Avenida Tiradentes, próximo àquela rotatória ali do batalhão, sentido ao bairro Alvorada, Ipiranga e adjacência ali. Constrular e Rede Construir. Parceria aqui de Guanambi, toda a região. São os melhores preços, tubos e conexões da marca Manco, chuveiros Lorenzetti, fios de todas as marcas, também tinta, infinidade, uma variedade de tinta à sua disposição. Temos também argamassa. Os melhores preços você encontra na Constrular, porque ela é parceira da Rede Construir. Então, vem aí, feirão de piso e porcelanatos da Rede Construir em parceria com a Constrular. Quer anotar o WhatsApp já para você ficar antenado? 3451-5041. Olha como é que é fácil. Você que vai comprar piso e porcelanato, 3451-5041. Não tem erro. Pode mandar lá a mensagem pro nosso amigo Regi, pra loja lá. 5041. Tô lhe avisando, hein? Faz bom negócio. Mandar um grande abraço também aí pro Danilo, que trabalha lá, meu amigo João Carlos, Dona Aline, Régio proprietário. Obrigado, pessoal da Constrular, que tem essa parceria com a Rede Construir, Avenida Tiradentes, próximo ao batalhão ali, tá bom? Naquela rotatória. 18:36, então a França levou o bicampeonato e vamos falar de campeonato, hein? Vem aí, gente, olha, vocês que são amantes do futebol, mas que gostam de futebol forte, dos Masters, terceira edição da Copa Arena Bira, vai começar agora no dia 2 de agosto, tá? Prepare, essa arena vai ficar pequena, Arena Bira. Todo mundo sabe onde é, depois da Betânia sentido a Seraíma, antes da entrada de Seraíma, fica no meio. Então prepara aos domingos, sábado à tarde e domingo pela manhã, terceira edição do maior campeonato regional de jogadores master de toda a nossa região. Tô lhe falando porque, olha, Vaguinho, Rafael, Tatu, né, os grandes, Fábio, né, Gildemar, Jorginho, Carlão, Dedécio, todo mundo, Manchinha, Maleite, os grandes jogadores, Juliano de Caetité, pessoal aí de Jacaraci, pessoal de Tauape, pessoal de Licim de Almeida, temos a equipe de Matina, equipe de Caetité, equipes aí lá do norte de Minas, fiquei sabendo que vão vir duas equipes de Minas Gerais para disputar esse campeonato na Arena Bira. Olha a qualidade que eu tô falando, que os campeonatos master vem criando essa proporção. Então prepare a Arena Bira, dia 2 agora, vai iniciar aos domingos e lá vai ter jogos aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã. Então não perca, anote aí, é o maior campeonato regional e o melhor de toda a nossa região. A premiação é R$30.000 para os campeões, que a premiação é dividida aí, tá? Então, olha, gente, é o melhor campeonato regional que eu conheço, particular Arena Bira, campeonato master, tá? Então prepare aí, são mais de 20 equipes que vêm em busca desse prêmio. Então prepare, nós estaremos lá com a Guanete TV, vamos estar aqui, tá trazendo tudo, os bastidores, as notícias, porque quando tem campeonato bom, a Guanete TV tá lá. Pode ter certeza. Os melhores campeonatos, Guanete TV está lá. Então, Arena Bira, prepara. Prepare, meu irmão, porque dia 2 de agosto começa aí. Falando dia 2 de agosto, sexta-feira agora, nós estaremos também em Pindaí. Felipe vai passar para mim, o secretário de esporte, se é a final ou se é a semifinal do campeonato de Pindaí, né? Campeonato formidável. Campeonato top. E a equipe da Guanete TV de volta a Pindaí, vamos transmitir sexta-feira a semifinal e na outra sexta a grande final. Então já começa a colocar na sua data aí, porque o bicho vai pegar. Pindaí, sempre ali palco de grandes jogadores, grande campeonato, grandes equipes, e a gente fica feliz que o prefeito João Veiga, junto com todos os seus secretários, vice-prefeita Graça, o secretário de esporte aí, Felipe Feliz, também aí os ex-prefeitos, né? O meu amigo Tonhão, né? Doutor Valdemar, todo Louro, todo mundo junto para que possamos ter a melhor semifinal e a melhor final do campeonato de Pindaí. Olha, gente, eu falo para vocês que eu já estive lá, já fizemos finais no ano passado, semifinais, abertura. Pense um local que o povo é apaixonado pelo futebol, é Pindaí. Pindaí, Palmas de Monte Alto, o povo lota os estádios, eu não sei porquê, bicho. O povo ama. O povo sai de Guirapá, sai do Tanque, sai de tudo quanto é lugar, sai daí de Candiba, sai de Guanambi, sai de Palmas de Monte Alto pra assistir isso aí, o campeonato de Pindaí, velho. Será porque Pindaí atrai tanto público assim, tantos torcedores? Então, sexta-feira agora, nós vamos fazer a semifinal e na outra sexta a grande final. O secretário de esporte Diego Pi já esteve lá, tá? Prestigiando. Presidente da liga também, vice-presidente da liga Jorjão Marco Antônio já esteve lá. Então é por isso que eu falo, é por isso que é bom. Os deputados já estiveram lá. Então tudo que é organizado é bom. Agora eu vou dizer, viu, gente? Tem gente que tá organizando campeonato e que, pelo amor de Deus, gente, tem que ter organização em tudo, né? Você viu o campeonato lá do regional, lá de Urandi, não pode fazer isso. Tem que ter organização em tudo. Aí marca um jogo com uma data, marca pra outro, termina o campeonato, volta o campeonato, termina. Que é isso? Ah, um time não pode jogar. Ah, ué, como é que não pode? Campeonato é igual o ex-prefeito e o ex-governador, porque pra mim aqui, seu Nilo Coelho. Seu Nilo Coelho, todo mundo lembra, pra nós aqui, o maior que teve na história de Guanambi, pra quem conhece, um dos maiores da Bahia. Seu Nilo Coelho, ele ia começar uma obra, ele colocava lá a placa. Chegava e contratava a empresa e falava: você tem condição de me entregar a obra que dia? Aí o cara, o contratante: seu Nilo, 30 dias. Seu Nilo falou: tá bom, 30 dias. Hoje é quanto? Dia 10. Você vai começar quanto? O cara: não, você me dá 10 dias, tá bom. Você começa no dia 20, 30 dias, você me entrega dia 20 do outro mês. Simples. E a placa era estendida lá. Seu Nilo Coelho não queria saber de um dia de atraso, porque ele também não atrasa. E era assim. E campeonato, organização, organizador de campeonato. Pelo amor de Deus. Agora mesmo, aqui no Balanço Esportivo, uma polêmica doida. Eu falei que eu não iria falar disso, mas como eu tenho meus ouvintes dentro do Balanço Esportivo, né? Os meninos estão falando aí, mais particularmente Jorginho aqui do Caiçara, que ele é treinador da equipe do Caiçara, que tá jogando em um campeonato aí, que todas as equipes lá no regulamento manda se inscrever 18 jogadores, a equipe escreveu 18 jogadores, depois colocou mais um jogador, 19. Aí a organização do campeonato, lá no regulamento, não fala que a equipe tem que ser eliminada e também, segundo os meninos, não fala que tem que perder ponto. A organização optou para a equipe perder o ponto. Fato, perdeu o ponto. Mas no outro campeonato, que foi o de Bira no ano passado, a equipe do Caiçara estava lá, era 18 jogadores, escreveram 19 ou 20, não sei. Aí o Bira, que era o organizador da competição, falou: a equipe está eliminada. Pronto. O Bira foi curto e grosso: a equipe está eliminada, eliminou o Caiçara. Mas no outro campeonato agora, a equipe do GBI era para escrever 18 jogadores, aí escreveram 19, porque um já não pôde jogar, tirou esse um, e aí a organização do campeonato deram no que o dono do campeonato quis, referiu que o GBI foi punido, mas com a perca de ponto. O GBI cumpriu. Ele foi punido e pagou a punição. Então tá tudo certo. Não adianta discutir, porque é a organização do campeonato que decide. E a organização do campeonato decidiu em punir o GBI com perca de 3 pontos. A diferença que aí muita gente: mas qual é a diferença se foi GBI ou foi Caiçara? Não importa. A organização decidiu que o GBI Master jogou irregular, perdeu 3 pontos. Já a Arena Bira, que o Caiçara jogou irregular, o Bira no campeonato lá dele, ele falou que o time que tivesse acima de 18 era eliminado, e eliminou. Já no esse outro campeonato aí que tá tendo, o pessoal do Caiçara agora tá bravo, porque o time do GBI era 18 jogadores, escreveu mais um, 19. Quando jogou 19, a organização puniu a GBI com a perca de 3 pontos. GBI pagou e a organização mandou a GBI continuar no campeonato com aqueles jogadores. Eles, segundo o GBI, excluíam um atleta e continua com 18. Então fica uma coisa bagunçada, porque eu acredito que vocês que organizam campeonato tem que ter, né, uma transparência com qualquer uma das equipes, com todas iguais. Ganha-se dentro de campo, perca-se dentro de campo e pronto. O regulamento de quem organiza campeonato é o ponto-chave, sem ter interferência de A ou de B. Todo campeonato que eu conheço tem que ter o regulamento com ponto, nada de vírgula e nada de mais um artigo. Se a equipe é 18 jogadores, se ele escreveu 19, coloque-se lá. Vocês que organizam campeonato, para não dar brecha. Olha o que está acontecendo em dois campeonatos simultâneos aqui de Guanambi. O campeonato de Bira, que no ano passado o Caiçara colocou 19, lá a Bira falou que o time era eliminado. E foi. Caiçara pegou o material e veio embora, foi eliminado. Já no outro campeonato que está acontecendo aqui, o GBI colocou 19 jogadores e a organização do campeonato falou que a equipe tinha que ser punida com a perca de 3 pontos. A GBI cumprindo, perdeu os 3 pontos e classificou, e agora só tem 18 jogadores. Ah, mas aquele fulano que jogou lá consta na súmula ainda do time lá, mas ele não tá na súmula, que ele não tá jogando mais na súmula. Então vocês, organizador de campeonato, não deixa essa brecha. E vocês, dono de equipes também, confira o regulamento. Confira. Os regulamentos só entram se o regulamento na competição tiver correto, para que não possa favorecer nem A e nem B. Todo campeonato master, você tem que saber o regulamento, mas tem gente que vai colocando só para dizer que tá disputando. Não é assim, para depois vocês não ficar chorando. Campeonato massa, acima de 40 anos, beleza. Todo mundo tem que ter 40 anos. Ah, eu tenho 39, vou completar no mês que vem. Não, o campeonato vai começar. Vai começar antes de você completar os 40. Você não pode entrar, acabou. É 3 jogadores de fora da cidade, é 3 jogadores, é 4 jogadores, é 5 jogadores, é 6 jogadores. Beleza. Para depois não ficar chorando esse leite derramado. O time do GBI, que eu sei, nenhum campeonato aí, foi punido, que a organização do evento falou que ele ia perder os 3 pontos e poderia seguir no campeonato depois com os 18 jogadores, aquele que já jogou GBI, não por motivo ou outro, ou se o jogador machucou, não falou, ele não vai jogar mais, tal, vai entrar outro, e aí tá indo tudo pra cima. É, meu irmão, tá difícil, viu? Aí é um tapa na boca, Chitão, por causa de patrocínio. Olha, a galera tá falando aqui. Eu não entro nessa briga porque eu não tô cobrindo esse campeonato, não sei, não tem regulamento. Mas é isso que eu tô falando. Faça-se as coisinhas corretas, né? E pra depois não ficar nisso. Olha lá o regulamento. Gente, são 18 jogadores? São. São 19? São 20? Beleza. E se eu colocar 19? É o quê? Perca de ponto? Ou eliminação, eliminação, beleza. Perca de ponto, beleza. Você já tá sabendo. Você já tá sabendo. Então você vai botar time pra quê em campeonato? Se você não sabe nenhum regulamento, ou se você não sabe nem o que tá escrito no regulamento, ou se o regulamento tá dando brecha, aí você vai entrar pra satisfazer ego de pessoas? Quando eu saio pra fazer uma transmissão esportiva, o contratante, ele me contrata, né? E aí ele já me contrata sabendo o meu preço. Eu não vou pra lá, ó, você tal. Não, eu já vou pro meu preço. Se eu ganhar ou perder, se eu ganhar ou perder na transmissão, é um problema meu. Eu já tô sabendo por quanto eu tô indo. Tô deslocando com o meu carro. Tô deslocando com câmeras que custa muito mais do que um valor de uma transmissão. Né? Então, tudo isso a gente tá sabendo. Agora, vocês que entram em campeonatos não sabem o que está acontecendo, o que vai acontecer. Já dizia uma palavra, na Bíblia está escrito: maldito do homem que acredita em outro homem. Então, meu irmão, tá aí. Um dono de campeonato elimina a equipe porque contratou mais um jogador. O outro dono de campeonato, praticamente com o mesmo regulamento, não elimina o time, mas sim dá perca de ponto. Dito isso, dito aquilo, é melhor entrar no campeonato com regulamento debaixo dos braços. Tá bom? E isso serve para todos vocês, organizadores de equipes, de campeonatos e presidente de equipes. 18h50, é a galera mais uma vez mandando aqui aquele abraço para nós. Obrigado para vocês aí. Aí, Copa do Mundo acabou. Campeonato Baiano da Série B, Fluminense e SA subiu. Mbappé, o maior artilheiro de competições, 22 gols. E o Campeonato Brasileiro de volta agora. Botafogo venceu o Santos, né, na última quinta-feira por 2-1. O Vitória venceu o Vasco também por 1-0. Fluminense e Bragantino na sexta-feira terminaram empatado em 1-1. E o Mirassol na sexta bateu o Grêmio por 2-1. Os demais jogos pela 19ª rodada teremos amanhã, terça-feira, Atlético Mineiro e Bahia, 19h. Quarta-feira, jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Curitiba pega o Palmeiras às 19h30. São Paulo, quarta-feira, encara o Atlético Paranaense. O Internacional, quarta-feira, pega a equipe do Cruzeiro. Também teremos Chapecoense e Flamengo,